Começamos agora o CBN Saúde. O nosso entrevistado é o médico Antônio Carlos da Silva, ele é geriatra. Vamos falar sobre a saúde do idoso. Lembrando que você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp 9877-9550. Doutor Antônio Carlos da Silva, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Um bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, para falar sobre saúde do idoso, por onde a gente começa, né? Que tipo de exame inicial é necessário para avaliar a saúde do idoso?
Na verdade, na geriatria, a geriatria trabalha junto com a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. E hoje em dia a gente sabe que a prevenção é muito mais barata, muito mais fácil de fazer do que a própria cura, né? E a gente se baseia, na verdade, na epidemiologia. O que que isso significa? Do que as pessoas adoecem e morrem na terceira idade. Número um é doença cardiovascular. Então, o primeiro check-up, vamos dizer assim, a primeira opção para que a gente previna esse envelhecimento está relacionada à doença cardiovascular, que é a grande causa de morte ou adoecimento no idoso, né? E, principalmente pelo comportamento, junto com o diabetes. A segunda causa é o câncer, então o idoso ele precisa fazer esse tipo de rastreamento, que a gente chama, esse tipo de procura, né? Dessas doenças. A terceira causa é a infecção. Então, hoje em dia, o idoso morre muito de pneumonia, né? O idoso com doença de Parkinson morre de pneumonia, o idoso com doença de Alzheimer morre de pneumonia. Pode fazer a vacinação, a gente possui a vacinação para pneumonia, que faz parte do protocolo da Sociedade Brasileira de Geriatria. Outra causa que a gente precisa chamar muita atenção, que está ligado à prevenção do idoso, é queda. O idoso cai muito, ele tem muita fratura de quadril, a fratura de quadril tem um índice de mortalidade em um ano muito alto, e ela pode ser prevenida com um exame de densitometria e o tratamento da osteoporose.
Com que idade a gente tem que procurar um geriatra, afinal de contas?
Né? Na verdade, a idade legal, a gente é idoso a partir dos 60 anos, legalmente falando, né? Mas a melhor idade para que a gente possa começar o trabalho de envelhecimento é 40, 45 anos, que é quando a gente atinge o nível de adultez máximo. A partir daí, a nossa capacidade funcional começa a cair.
Aí que a gente tem que fazer um check-up, né? Uma avaliação completa sobre as nossas condições de saúde, é isso?
É, na verdade, a gente sempre planta uma semente, né? A gente, na infância, planta uma semente que vai ser colhida o resto da vida, na adolescência. E na fase adulta, a gente planta a semente que vai ser colhida na fase do envelhecimento. E a cada dia a gente está plantando essa semente, né? E uma das maneiras da gente plantar essa semente é aumentar a nossa capacidade funcional. Né? Como que a gente aumenta a nossa capacidade funcional, a nossa reserva funcional? Através da alimentação saudável, através do exercício físico. E isso é uma situação que dá para o geriatra, qualquer médico, mas principalmente o geriatra, conversar muito bem no consultório sobre hábitos alimentares, sobre hábitos gerais, como exercício físico.
Uhum. As pessoas procuram o geriatra nessa fase da vida, aos 40, 45 anos?
Na verdade, está aumentando muito, né? Está aumentando muito porque está sendo divulgado mais, né? Eu vou lembrar que a longevidade nos países subdesenvolvidos, ela é novidade. A gente não está preparado para o envelhecimento, a gente não tem uma legislação, uma saúde pública que se preparou para o envelhecimento. Nos países desenvolvidos, isso é uma realidade já. Então, é pouco ainda a cultura da prevenção, não só dentro da geriatria, mas em toda a área da medicina. Mas tem aumentado, né? E tem o mito de que a pessoa não quer envelhecer, então ela imagina, se eu for no geriatra, eu estou assumindo o meu, que eu já estou velho, né? E deixa para ir para 90 anos, 80 anos, né? Que aí o trabalho fica muito mais limitado.
Agora, e não basta procurar o geriatra, tem que ter força de vontade para mudar hábitos, né?
É, com certeza. A gente sabe que as maiores doenças, as duas doenças, a gente já falou sobre elas, as doenças que mais matam hoje é hipertensão e diabetes, né? E são doenças do comportamento, né? 60% do tratamento do diabetes, essa é a nossa grande dificuldade, depende do comportamento. O diabetes tipo 2 é uma doença do comportamento. E a hipertensão também, né? Na verdade, a gente tem muito poucas doenças em medicina, principalmente geriatria. A maioria delas são disfunções, né? Uhum. disfunções. É alguma coisa que funcionava muito bem o organismo e por causa do comportamento inadequado ela deixou de funcionar.
Nosso corpo é uma máquina que precisa de manutenção.
Manutenção constante, manutenção e precisa de cuidado constante. Alguns sinais de alerta a gente, na verdade, não dá muita atenção a eles. Para você ter uma ideia, o grande mito que existe em geriatria é a respeito da senescência e da senilidade. A gente deixa de tratar muitas doenças pensando que é senescência, envelhecimento normal, e na verdade é senilidade, envelhecimento patológico. O grande exemplo é memória, né? Até hoje a gente acredita que existe caduquice. Não, o vozinho está caduco, a memória dele está ruim, mas é normal do envelhecimento. Na verdade, não é. Muito dessa queda de memória pode estar relacionada à demência. A demência principal é a demência de Alzheimer.
E tem tratamento, então, todas essas demências, assim?
É, na verdade, não. A doença de Alzheimer hoje, ela é uma doença que a gente não impede o progresso da doença.
Mas
e a gente
regride.
Não consegue nem regressão.
Não
Mas você consegue melhorar a qualidade de vida dele, você consegue melhorar comportamento, principalmente, que é o que afeta muito a família, né? Mas o progresso, infelizmente, ainda está em estudo.
Uhum. Mas eu digo, para problemas de memória, né? Como se faz para se evitar? Então, tem como evitar? Tem como prevenir?
Tem como evitar. Essa é a grande vantagem da gente começar esse trabalho de gerontologia, né? Que é o estudo do envelhecimento bem cedo. Existe como você prevenir. Com base também na epidemiologia, as pessoas que têm doença de Alzheimer têm um perfil. Em primeiro lugar, nível sociocultural, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprender, mais conexões será feita entre os neurônios, consequentemente, a perda dos neurônios, que são as células cerebrais, vão demorar mais. Uhum. E, segundo lugar, exercício físico já está comprovadamente eficaz para a prevenção de Alzheimer, alimentação saudável, né? Tem um índice de vitaminas, principalmente a vitamina B12, um índice normal.
Uhum. Bom, estamos conversando com Antônio Carlos da Silva, geriatra. Nosso tema hoje no CBN Saúde é a saúde do idoso. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.